Atualidades.
Meio-dia 48, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Maria Beltrame, afirmou hoje que a ocupação da Rocinha é a última operação deste ano. A favela, na zona sul do Rio de Janeiro, vai receber a 19ª UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Hoje, no primeiro dia após a ocupação, a vida começou a retornar ao normal no local. O comércio abriu as portas e os serviços de coleta de lixo foram retomados no local. A retomada da Rocinha acontece depois de mais de 30 anos de domínio do tráfico de drogas. Numa ação integrada das forças de polícia dos governos municipal, estadual e federal, a maior favela da América Latina foi ocupada em apenas 2 horas e sem nenhuma resistência. Sobre o papel das UPPs no combate ao crime organizado e ao tráfico, a repórter Ana Cristina Rabelo conversou com o coordenador do Centro de Pesquisa em Segurança Pública da PUC Minas, Luiz Sapori. Confira.
Professor Luiz Sapori, a favela da Rocinha, dominada pelo tráfico de drogas há mais de 30 anos, é a 19ª favela ocupada na cidade para a implantação da UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. O que representa essa ocupação no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas? Afinal, estamos falando da maior favela da América Latina.
Essa ocupação da Rocinha pela Unidade de Polícia Pacificadora é um grande marco na segurança pública do Rio de Janeiro e, por que não dizer, na segurança pública do Brasil. Devemos considerar que todo e qualquer avanço no controle da criminalidade e da violência no Rio tem implicações no Brasil como um todo. E é um marco porque representa a consolidação de um projeto inovador em termos de controle da criminalidade. A Unidade de Polícia Pacificadora, né, a chamada UPP, é um modelo de intervenção do Estado na área da segurança pública que não tem precedentes. Temia-se até algum tempo atrás que seria impossível a retirada dos traficantes da Rocinha pela sua complexidade, pela sua disposição urbanística, pela sofisticação, pelo poderio bélico dos traficantes locais. E ontem nós vimos como foi uma ocupação pacífica pelo belo planejamento que foi feito.
Então, professor, a política das UPPs pode, de fato, ajudar a desmontar o tráfico?
Eu entendo que sim. Eu acredito que é a saída da segurança pública do Rio de Janeiro. É o que de melhor já se propôs e se realizou naquele estado. Esse modelo de ocupação territorial, ele é interessante, porque, na verdade, ele não vai acabar com o tráfico de drogas. O tráfico vai continuar existindo, porque o consumo de drogas, a demanda pela droga ilícita vai continuar existindo. Mas a UPP, ela significa e implica uma mudança na forma do tráfico. Tráfico de drogas atuar significa que os traficantes não poderão mais se apoderarem de certos territórios da cidade, considerando-os como se fossem seus, né? Como se fossem guetos, né? De um poder paralelo. Né? Significa a retomada do território pelo Estado de Direito, de alguma maneira viabilizando a incorporação daquele território ao espaço da cidade.
Segundo a Secretaria de Estado de Segurança, a professora Rocinha foi ocupada rapidamente, aproximadamente em 2 horas e sem resistência. O que isso significa para a consolidação da política das UPPs e para o desmantelamento do comando do tráfico?
Significa que a capacidade de resistência do tráfico de drogas do Rio está diminuindo e que não há uma tendência dele se confrontar com esse novo projeto. A UPP veio para ficar. Não é um projeto banal, é uma presença firme e contundente do Estado de Direito, para lidar com um poder paralelo que se achava acima do bem e do mal, de um poder paralelo que tinha o domínio da população local e achava que teria esse poder indefinidamente.
Para alguns moradores, a ocupação da polícia pode trazer melhorias para a comunidade. Outros, no entanto, se mostram inseguros e, inclusive, preferem não denunciar os traficantes com medo de eventuais represálias. Qual o papel da política das unidades de polícia pacificadora na pacificação das favelas do Rio de Janeiro?
O principal papel é retomar a confiança da população, né, que sempre sofreu com o abuso do tráfico e no abuso também da própria polícia, né, nesse período todo, é de alguma maneira retomar a confiança do cidadão comum de que ele possa viver em paz. A perspectiva é que agora eles vão lidar com uma realidade diferente da força física nas mãos do Estado. Supostamente, eles vão estar morando agora numa região da cidade onde as ordens e as regras não serão mais definidas pelos traficantes, mas serão as regras e as leis da cidade como um todo. A minha expectativa é que significa, então, a perfeita e completa inserção daquela região da cidade ao cotidiano do Rio de Janeiro. Uma inclusão social, através de uma inclusão territorial.
Mas quais ainda são os desafios na implantação das UPPs?
O principal desafio é a continuidade. é ter uma capacitação de policiais que possa, de alguma maneira, lidar de forma comunitária com a população local. Não mais o serviço do confronto com o tráfico, mas o serviço, um trabalho preventivo comunitário. Isso tem sido, né, de alguma maneira, apresentado alguns pequenos problemas em outras favelas já pacificadas do Rio. Significa também, de alguma maneira, estar atento à corrupção policial, que é um problema. A corrupção, ela contamina, ela destrói, ela solapa as bases de qualquer projeto ambicioso como esse. É preciso, então, ficar muito atento aos primeiros sinais de desvio de condutas de policiais.
E em relação ao combate ao tráfico e ao crime organizado, o que ainda precisa ser feito no Brasil em termos de políticas públicas? A política adotada pelo governo do Rio deveria ser seguida por outros estados? Aqui em Minas, quais os principais pontos a serem atacados?
O grande desafio dessa política pública no Brasil é diminuir a violência associada ao tráfico, é diminuir o poderio paralelo dos traficantes nas comunidades mais carentes, algo que acontece nas principais cidades brasileiras como um todo. Na verdade, o que se pode fazer é adaptar a estratégia da UPP para as várias cidades e principais capitais brasileiras. É algo que, de alguma maneira, pode inspirar uma nova modalidade de ação policial e da segurança pública Brasil afora.
Professor Luiz Sapori, muito obrigada pela entrevista à Rádio FMG Educativa.
Muito obrigado.